vais gostar disto.
Alô, alô, estão bons? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que Vais Gostar Disto. O meu nome é Mariana Santos. Hoje sou eu que comando as rédeas, portanto isto é tudo meu. Mas comigo tenho os meus bros. João Diniz, estás bom, João?
Olá, Mariana, estou muito bem disposto porque sinto que estás a irradiar alegria. E isso para mim é sempre, é sempre um motivo para eu ficar bem disposto. E portanto, muito obrigado. Obrigado por seres quem és.
Estou a iluminar o teu dia.
Estás... Não. Não, isso também não. Mas olha... irradiar alegria, não disse que a tua alegria iluminava.
Bom. O meu membro favorito deste podcast também está aqui hoje, Miguel Magalhães. Estás bom, Miguel?
Também, estou muito bem. Também estou muito feliz com a tua alegria, especialmente quando começámos e carregámos no play. Mas estou bem. A recuperar ainda de Nós Alive.
Como é que foi Nós Alive, Miguel?
Olha, gostei muito. Um bocado cansativo, 4 dias. Ainda bem que eles para o ano já anunciaram que vão voltar a 3, porque isto, apanhar uma quarta, uma quinta, para depois ir trabalhar no dia seguinte.
Yeah.
Não sei se foi a melhor, sim, das decisões da minha vida. Não tirar férias ou fazer uma coisa assim, mas...
Porque é tipo a conversa do gajo tem uma piscina em casa e tem de limpar a piscina.
Que canseira, pá, não sei se... juro.
Eu tive de limpar a minha piscina. Vocês acreditam? Tive de puxar o lustre aos meus 7 carros. Vocês acreditam nisso?
Acho que não é bem, acho que não é bem, mas sim. No geral, acho que foi uma edição ok do Nós Alive. Acho que o destaque acabou por ir para a banda que já sabíamos que a partir
da Weasel,
ter, que foi da Weasel.
Ah, achava que era Imagine Dragons.
Claro, obviamente. Mas acho que...
Imagine Dragons tem muito mais fãs em Portugal do que aquilo que eu estava à espera.
É tudo uma cena.
Eu acho que, sim. Acho que foi a tua experiência um bocado acrescida em relação a nós que te fez descobrir isso.
Não. É só, eu não estava à espera.
A tua amostra
não era bem representativa. Porque acho que eu e a Mariana saberíamos mais facilmente que eles são gigantes cá. É por isso que vêm cá ano sim, ano não. Porque vens sempre.
Sim. Não sabia que era assim uma cena assim tão grande. Pronto,
Mas pronto, sendo uma cena gigante, não foram claramente o destaque do dia deles. Pá, os da Weasel acho que deram, para quem não tocava, também é verdade que eles tiveram 3 anos para se preparar e até acho que aquilo notavam-se, que estavam em boa forma física, andaram a bombar ali no ginásio durante uns tempos para poder estar sempre a saltar, mas acho que o concerto foi mesmo muito bom. E acho que a gravação do concerto não fez jus à experiência que as pessoas que tiveram lá e que se calhar estavam há imensos anos para os poder ouvir outra vez tiveram. E portanto, acho que todas as expectativas que as pessoas tinham foram cumpridas. E agora a dúvida para o que segue é se eles vão entrar numa onda um bocado Ornatos Violeta e desatam agora, tipo, imagina, daqui a 2 meses anunciam que vão fazer uma tour especial para ver se fazem mais algum dinheiro ou se foi mesmo um one-time deal e agora voltam cada um deles à sua vidinha. Mas de uma forma geral acho que foi muito fixe.
Bom, nós hoje não estamos aqui para falar sobre o Alive, até porque já passou, não é verdade? Vamos falar de coisas mais recentes. Mas antes de começarmos, eu queria só trazer-vos aqui uns fun facts. Queria começar por uma celebração. Lá está, eu hoje estou a encarnar um bocadinho de Miguel, um bocadinho de João. Estou um misto hoje.
Ok.
E portanto, queria começar antes do episódio, eu queria só celebrar o aniversário, os 10 anos da música Gangnam Style, com um momento musical. Opa, Gangnam Style! Gangnam Style! Op, 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 op! Opa, Gangnam Style! Gangnam Style! Op, 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 op! Sabem que eu mal posso esperar pelo momento em que esta música vai deixar de ser irritante e vai passar a ser nostálgica, sabem? Com o passar do tempo.
Já é, ou não?
E eu acho que não.
Não cheguei a essa fase. Não.
É como no Dragon Stadium Entire, tipo, não, nunca passou à fase em que deixa de ser irritante.
Ah, não, mas eu não acho, por acaso.
Está bem, mas...
Fiesta.
se calhar ouviste medos, não sei.
Vocês sabiam que o Gangnam Style chegou a ser o vídeo mais visto do YouTube?
Sim.
Durante imenso tempo. Hoje em dia está no número 11. Não está tão
hoje em
forte.
Dia é tudo dominado pelo Baby Shark.
Yeah.
E agora vão ficar o resto do episódio com a música na vossa cabeça.
Exatamente. Também é uma música que nunca vai passar a ser nostálgica. Mas bom, tema de hoje temos Resident Evil. É uma série que estreou há uns dias. Ontem, aliás, se tiverem a ouvir este podcast no dia em que saiu. Estreou ontem na Netflix. Resident Evil é um nome que, mesmo que vocês não joguem videojogos, pá, é impossível não reconhecerem. É a franquia de horror mais rentável e já teve imensos conteúdos à volta desse universo. Miguel, queria começar por te perguntar quais é que são as origens deste universo.
Sim, o Resident Evil começou por ser um videojogo. Foi criado em 1996, no Japão. Na altura, acho que no Japão o nome original até é Biohazard. Depois, quando aquilo começou a ser comercializado para a Europa, é que passou para ser Resident Evil e ganhou esse nome de uma forma geral. E foi um videojogo de bastante sucesso. Acho que enquanto videojogo, acho que desde 96, da primeira edição, já houve 10 jogos no total. Portanto, tornou-se uma coisa super famosa e, a determinada altura, passou a fazer sentido a adaptação a filme. E acho que, se calhar, a maior parte das pessoas até ficou mais a par de Resident Evil enquanto saga através dos filmes. O primeiro filme, acho que depois foi de 2002, portanto, 6 anos depois do primeiro videojogo. A saga de filmes também foi uma das mais extensas e acho que nunca nenhum videojogo foi tantas vezes adaptado ao grande ecrã. Há hoje em dia 7 filmes do Resident Evil, 6 protagonizados pela Mila Jovovich.
Vocês viram os filmes?
Eu acho que vi os dois primeiros, mas depois não acompanhei muito mais. Eu lembro-me de ir ver um ao cinema, não lembro qual deles é que foi, mas lembro-me de estar mais ou menos a par. Mas pronto, acho que a relação mais próxima que a maior parte das pessoas tem é já algures na televisão, ter apanhado-se cá um dos filmes a dar. E agora, mais recentemente, a última evolução assim do franchise, se quiseres, foi tornar-se numa série. Primeiro, na Netflix, o ano passado, lançou uma série animada no mundo do Resident Evil, que se chamava Infinite Darkness, e agora lançou o primeiro live action. E basicamente, nas suas diferentes formas, porque a história já sofreu alguns ajustes, mas o tema central do Resident Evil é sempre que há uma empresa, que é a Umbrella Corporation, que gosta imenso de brincar com testes científicos. É uma espécie de farmacêutica que gosta de brincar com clonagem e com criar agentes biológicos e vírus e cenas assim. E nas diferentes formas que as histórias vão ganhando, há sempre algo que corre mal e que leva a que haja uma estirpe de zombies que cria o apocalipse no mundo. Pronto. A história acaba sempre, quer nos jogos, quer nos filmes, nas diferentes formas que as histórias ganharam, foi sempre isto que aconteceu. E há sempre um conjunto de personagens, quer no videojogo, quer depois nos filmes, que tiveram que tentar salvar o mundo e encontrar uma forma de combater esta empresa em todo o mal que fazia. Pronto. E a história, de uma forma geral, acaba por ser isto.
Sabes, eu confesso que nunca vi nenhum filme do Resident Evil. Eu conheço o Resident Evil por referências da cultura pop, por referências da internet, por referências. Eu lembro-me, vi imensos memes do Resident Evil no 9gag, na altura em que o 9gag era uma cena, e nunca vi, mas eu pergunto-me quantas histórias diferentes é que podes fazer à volta de salvar o mundo e lutar contra
zombies.
Lutar contra zombies e criaturas um bocado sinistras. Mas, tal como eu disse no início, agora estreou uma nova série na Netflix.
É verdade.
Esta nós já vimos. João, fala-me um bocadinho o que é que isto traz.
Bom, a série tem uma particularidade, que é o facto de se passar em dois momentos temporais. Uhum. Portanto, passa-se tanto em 2022 como em 2036. Supostamente em 2036 o mundo ia acabar, por assim dizer. E nós somos guiados nesta história através dos olhos, ou do olhar, de duas irmãs, da Billy e da Jade, que são filhas do Albert Wesker, que é uma personagem famosa do universo de Resident Evil e que, neste caso, é cientista na Umbrella Corporation. Pronto. A história leva-nos, em 2022, a tentar perceber quase uma espécie de início da, vamos chamar, epidemia de zombies que, passou a existir, sendo que em 2036 estamos a tentar já erradicar os zombies, ou parte da investigação que é feita é para tentar erradicar os zombies. E em traços gerais eu diria que a história é mais ou menos isto, tem ali um mix entre a ação, mas também é uma cena um bocadinho teen, porque em 2022 as filhas do Albert Wesker, portanto a Jade e a Billy, tinham pai, 14 anos, tem uma 14. Coisa assim. Yeah. Eram novinhos, né? Eram novinhos. Portanto, há ali umas vibes de Riverdale às vezes. Daqui...
Sendo que dizer que uma coisa tem vibes de Riverdale, não tenho certeza se é uma coisa boa ou não.
Não, quer dizer, estou a dizer que é um bocadinho.
Naquela cena
teen,
de juntares um bocado a cena mais teen drama com o sobrenatural, não é?
Sim, exatamente. É meio teen ali em algumas partes. Aliás, a série é um bocadinho infantil de uma maneira geral, eu sinto isso. Mas pronto. Mas já falamos disso mais à frente.
Não, podemos falar isso exatamente agora. Miguel, eu sei que tu já viste os episódios todos.
Já
é
vi,
verdade?
Sim, senhora.
Conta-me o que é que achaste. Que eu acho que tu e o João têm perspectivas um bocadinho diferentes. Eu ainda não vi tudo, mas gostava de comparar.
Olha, eu já digo o que é que eu achei de uma forma geral, mas acho que, primeiro, quando estava a ver, achei que, para quem está dentro do universo do Resident Evil, seja através dos jogos, seja através dos filmes, eu acho que a experiência de ir ver a série será necessariamente diferente, porque eu, vendo a série, não senti falta de saber mais sobre o que é que estava antes. Ou seja, se for a primeira experiência que tens a ver algo Resident Evil, não sinto que sentas falta de nada. Senti que, se calhar, que já fosse um fã que acompanha há mais tempo, por um lado podes ter expectativas maiores, porque, pronto, é uma nova versão de uma coisa que tu gostas. há eventualmente, se calhar, alguns easter eggs que, se calhar,
para algumas quem, referências.
Algumas referências que a mim dizem pouco, mas para quem já jogou e viu os filmes, dizem: ah, ok, isto vem dali.
Isto faz sentido aqui, assim.
E portanto, eu acho que ao longo dos episódios ia pensando sempre um bocadinho assim: será que a experiência seria um bocadinho diferente se eu soubesse um bocadinho mais do universo? Mas o que eu tenho a dizer um bocadinho é que eu acho que a série, estando construída, como o João explicou aí bem, em duas timelines, eu acho que acaba por, em diferentes momentos, ter alturas em que para mim corre melhor o que está a acontecer em 2022 do que está a acontecer em 2036.
Gostas mais do Tinder, portanto.
E outras alturas em que eu acho que o que está a acontecer em 2036 está a ser mais interessante do que está a acontecer em 2022. Mas de uma forma geral, eu acho que a série, enquanto premissa, acho que a primeira metade da série é bastante forte, pelo menos em termos de apresentação ao universo. Ou seja, claro que há sempre coisas que eu não acho que necessariamente corram bem. Alguns diálogos não são tão fortes. Há ali uma outra coisa que às vezes mexe um bocadinho comigo, a parte da bicharada, como eu já expliquei aqui várias vezes.
Pois, eu até acho estranho tu dizeres que gostaste da série, mas Miguel, sabes aquele primeiro episódio.
Uma coisa fixe às vezes de ver no computador é que tu dás rapidamente aquele saltozinho na tecla de 5 segundos e de repente a bicharada já não está. Epá,
mas os zombies, tá... aquela criatura raivosa.
Os zombies não fazem confusão, mas agora às vezes parece uma bicharada tipo uma aranha gigante ou tipo uma larva gigante. Epá, não consigo. Quero ver isso.
Sim,
e passa
no primeiro episódio há uma larva gigante.
Pá, não consigo. Tenho que passar essa fase à frente.
Mas era uma larva meio Pride, né? Porque aquilo era meio era meio arco-íris. A larva era meio arco-íris, não era?
Era um bocadinho, assim. Eu acho que era de uns tons mais verdes, amarelos, azuis, mas sim.
Não, tinha, é o que eu estou a dizer, tinha. Sim.
Mas a minha opinião geral, se eu acho que a série é ao longo dos 8 episódios muito bem conseguida, não acho. Acho, apesar de tudo, é que a qualidade dos primeiros 3-4 enquanto história e enquanto apresentação do universo acabam por justificar que tu queiras ver os seguintes. E portanto, de uma forma geral, acho que se calhar para quem esperava ter muito mais da série face ao que foi feito antes, se calhar não teve grande coisa. Eu acho que para mim, enquanto apresentação ao universo, não achando a série espetacular, deu-me vontade se calhar de ver um bocadinho dos filmes e perceber o que é que muda.
João, isto foi o teu primeiro contacto com Resident Evil?
Foi.
E que tal? Como é que descreves a experiência?
Foi mais ou menos, acho.
Para além dessa voz traumatizada.
Não, acho. Há uma coisa que eu quero dizer, que é, eu não sou o maior fã de zombies, mas sinto que quem gosta...
Mas porque tens nojo?
Não, só não me diz nada. Não mexe comigo. Mas sinto que quem gosta de zombies não vai ficar desiludido com isto, porque são vários, andam por todo o lado.
Está lá tudo.
Está lá tudo. Quem gosta, está lá tudo. Depois, há uma coisa que eu também gosto, que é, eu gosto particularmente do ator que faz a personagem do Albert Wesker, que é um ator, pá, que deve ser o tipo que já fez, um dos tipos que já fez mais séries e filmes na história da humanidade. Ele chama-se Lance Reddick. Entrou mais recentemente, por exemplo, no John Wick. Ele entrou nos 3 John Wicks. E no The Wire.
Pois,
fazia
para mim, a referência que eu tenho dele é ser o detetive do The Wire.
Sim, de Cedric Daniels no The Wire. E ele também está bem aqui. Ele parece sempre uma personagem meio gélida, não é? Tipo, a forma como ele interpreta as personagens. E aqui não.
Dá boa vibes, por acaso, The Wire em certos momentos. Na personagem, porque a personagem dele no The Wire também é uma coisa boa séria. E aqui é no Resident Evil é igual.
Agora, o que é que eu gostei, se calhar, um bocadinho menos? Eu achei que os diálogos eram um bocadinho pobres, é um bocadinho infantis, já que estávamos a falar disso há bocado. Achei que eram um bocadinho infantis e achei que, apesar da série ter boas ideias, como o Miguel disse, em termos de narrativa...
E mesmo em 2022, quando eles tentam introduzir, e não tenho visto isso em muitas séries, até digo que se calhar é das primeiras que eu vi, até por se tratar de um vírus, a tentar puxar um bocadinho a comparação com o Covid. E há muitos diálogos quando eles estão... A sério, tipo, em 2022
há várias referências
tipo, mas
atuais,
mas isto é tipo Covid, e eles pegam, não é bem, não sei o quê. E portanto, consigo perceber a tentativa de tentar puxar alguma atualidade, e há muitas séries que já podiam ter feito isso e não necessariamente arriscaram. Mas
sim,
pronto.
Mas está, como é que eu te dizer, agarraram num martelo e estão a pregar aquilo. Aquilo ali. E eu sinto que essas opções são menos interessantes. Pá, não, tirando o Albert Wesker, não acho os atores nada do outro mundo. Acho os diálogos às vezes um bocadinho pobrezinho, e acho que a construção das personagens às vezes também não é muito forte, porque parece que estão a reagir, ou seja, não és levado a acreditar que aquilo está a acontecer àquela pessoa com aquela intensidade. Ou seja, se eu conheci uma pessoa há 2 dias, se calhar, e se no filme, ou se na série neste caso, só ouvia falar 2 ou 3 vezes com aquela pessoa, eu não consigo intuir daí que há uma relação de proximidade muito grande entre essas duas personagens. Mas pronto, isto é só a minha opinião, que conta pouco, como já se sabe. Mas sinto só que perdeu-se uma boa oportunidade porque havia ali, existem ali algumas ideias que até são interessantes, pá, mas que no final do dia, acho que por causa deste tema dos diálogos, às vezes serem pobrezinhos, acabam por ficar um bocadinho prejudicadas.
Sabes que eu não fiquei maior fã da série, mas lá está, eu também não sou o maior fã do género, não gosto muito de zombies, mas faz-me mesmo muita impressão ver a langonha. Não gosto nada, não gosto de nada. Não gosto. Sim, pá, porque os zombies estão sempre cheios de gosma, não sei explicar. Opa, não gosto nada disso. E depois, não gostei ainda menos quando eu vejo que, das duas, uma, ou era zombies e langonha em 2036, ou era 2022 e toda a gente andava de trotinete. E isso, não aceito. Não aceito. Acho que é mau. Não estou a dizer que seria má, atenção. Estou só a dizer que para mim é mau ver isso. É uma má perspectiva do mundo. E que, portanto, pá, não é bem para mim, mas ainda assim acho que a malta deve ver. Até porque lá está, eu acho muito curioso como há sempre mixed feelings em relação aos conteúdos ligados a Resident Evil, mas na verdade, lá está, como eu tinha dito, isto é o franchise de horror mais rentável de sempre. Aquilo que me vem à cabeça, que não seja...
Que seja sobre zombies, mas que não sobre seja zombies,
exatamente, mas não seja Resident Evil, é The Walking Dead. E portanto, queria só saber o que é que vocês acham que falta fazer sobre zombies.
Epá, por mim está bom, não vou mentir, mas eu sinto que os fãs do jogo Resident Evil têm ficado sempre um bocadinho desapontados com as adaptações que foram feitas, de uma maneira geral.
Mas eu não sei se é um problema de Resident Evil. Eu não sei se é um problema de Resident Evil, acho que é um problema ao longo dos últimos anos, especialmente em que os videojogos sempre são mais populares. É rara a adaptação de um videojogo que quem era fã do videojogo, ou mesmo que não tivesse jogado, veja o filme e diga: amei esta adaptação, era exatamente o que eu queria. Se tu fores ver
sim,
e pensares...
Sim, menos profundidade, né? Mas por exemplo,
não
agora...
Não sei se é uma questão de profundidade, não sei se é uma...
Mas há de haver o filme do Last of Us, há de haver o filme do Last of Us.
Mas o Last of Us só precisa si é um jogo filme, que tem que é uma série. Que as personagens são muito mais profundas.
Acho que é uma série da HBO, não é?
Vai ser uma série?
Uma série da HBO.
Acho que sim.
Vai haver algo sobre Last of Us, que será uma série, e aí a expectativa é maior porque, em princípio, há uma profundidade narrativa já dentro do próprio jogo que é mais fácil.
Exatamente.
Pá, é como a eterna discussão de Game of Thrones, da série ter ficado melhor ou pior depois de ter deixado de haver livros onde se podiam basear.
Sim, acho que apesar de tudo é diferente, estás-te a basear num livro e estás-te a basear num videojogo. Tens mais vícios visuais, se calhar. Ou seja, num livro estás-te a imaginar a história, num videojogo tens toda a experiência, já está dentro de um próprio universo.
Mas por acaso discordo-te só nisto, que é, eu acho que os problemas dos filmes do Resident Evil ou dos filmes que são adaptados de jogos para filmes não é a parte visual. Acho que a parte visual normalmente é o que até corre melhor. O que corre pior é precisamente o argumento, a parte narrativa, a história de não ser...
Não, mas eu não estou a dizer que os filmes, a parte visual é o problema. Eu estou a dizer é que a experiência que tu tens em estar imerso no universo, é difícil tu conseguires replicar isso num filme, por melhor que ele esteja.
Mas por isso é que tens de contar melhor a história.
Sim, mas é porque já tens a componente visual de estar dentro do universo. Não estás necessariamente só a ler e imaginar um mundo por ti próprio.
Certo,
a experiência é diferente.
Sim, o meu ponto é, quando estás a jogar é interativo, né? Portanto, tu estás a jogar e há coisas que estão a acontecer. Quando não estás a jogar, é unidirecional, não é bidirecional. Portanto, tem de contar uma história suficientemente interessante para tu te ligares àquilo. Yeah. Enquanto no jogo são coisas que tu fazes para te conseguires ligar.
Exatamente, no jogo é uma experiência muito mais pessoal.
Sim,
e
é bidirecional. Eu faço coisas e recebo coisas do outro lado. Enquanto no cinema ou numa série, são-me só a dar coisas a mim. Então, o esforço para eu me manter interessado tem de ser maior. Não dá para... ter frases horríveis dentro de uma série que deve ter custado algum dinheiro a fazer, estás
sim, sim.
Milhões de dólares a fazer. Mas pronto, não digo mais nada sobre isto. Irritou-me, avali mesmo frases que me irritaram. Eu nem quis apontar que é para não me enervar. Mas ali avali mesmo frases
que me
irritaram.
Aquele comentário de ninguém fala assim.
Sim, ninguém fala assim, ninguém fala assim. Mas pronto.
Muito bem, enquanto o João se acalma, vejam Resident Evil, digam-nos o que é que acharam. E fiquem connosco porque temos mais umas coisinhas para falar. E agora vamos seguir para a nossa rubrica Não Passa de Moda. Malta, para quem ainda não conhece, isto é uma nova rubrica que nós temos aqui no podcast e que também temos na nossa newsletter, onde vos vamos recomendar séries e filmes que não são um desperdício. Conta com o apoio da United Boutiques, um marketplace que associa moda e sustentabilidade e que vende roupa e acessórios de homem e de mulher, de marcas e designers conceituados, como, por exemplo, Michael Kors, Calvin Klein, Levi's, Adidas, etc. Esta roupa vem de boutiques e lojas multimarca, muitas delas vêm de comércio local, pelo que no fundo, se vocês comprarem à United Boutiques, estão a comprar e a ajudar diretamente as boutiques e o comércio local. E a verdade é que a nossa escolha para este episódio não podia encaixar melhor no tema. A série que nós consideramos que não é um desperdício todo é O Sexo e a Cidade. Miguel e João, vocês já viram O Sexo e a Cidade?
Claro, obviamente.
Não vi.
Nunca viste um único episódio?
Nunca vi um. Quer dizer, se calhar já vi...
Nem filme?
Eu acho que vi, tipo, o 2. Qual é o filme? Que não é um filme com aqueles vão tipo Podbuy?
É o 2,
é o 2. Acho que vi o 2.
Bom, se vocês, tal como o Miguel, não conhecem O Sexo e a Cidade ou nunca viram O Sexo e a Cidade, basicamente é a história de quatro amigas que vivem em Nova Iorque. A personagem principal é a Carrie Bradshaw, que é uma escritora que tem uma coluna ligada a relações amorosas e sexualidade. Tem uma coluna num jornal. No jornal ou numa revista?
Por acaso não sei se é num jornal ou numa revista.
Tem uma coluna.
Tem uma coluna onde escreve.
Uma coluna é uma cena muito americana. É. Ninguém diz uma coluna, é uma crónica.
É uma crónica.
Onde fala sobre relações amorosas e sobre sexualidade. E por acaso tem três amigas, que é a Samantha, a Miranda e a Charlotte, que têm tendência para ter uma. Para ter péssimas experiências ou experiências peculiares nestes campos. A verdade é que a série fez imenso sucesso. A série não é da minha geração, não posso dizer isso, senão o João vai me bater. Mas a verdade
não é por isso, é só que idade é que tens?
É só porque a série foi lançada no ano em que tu nasceste.
Sim, é verdade.
Tipo, é só isso, que estavas na barriga da tua mãe a ver Carrie, a experimentar sapatos. Tipo, não...
Mas isto para dizer que a verdade é que a série fez bastante sucesso. Teve 6 temporadas, entretanto saíram 2 filmes. O ano passado saiu o And Just Like That, que foi uma nova série muitos anos depois, mas do mesmo universo. Vai ter uma segunda temporada também, o And Just Like That. E a verdade é que esta série fez imenso sucesso. E que para mim, que vi a série de início ao fim já várias vezes e que tenho várias referências, isto é capaz de ser uma das maiores séries com referências no mundo da moda e a nível de estilo de outfits.
Sim, acho que as roupas, principalmente da Carrie, que ela usava e que experimentava, eu não vi, acho que não vi todos os episódios da série, mas vi alguns, mas revi o filme há pouco tempo. E há roupas que são completamente icónicas, que ela veste, de designers super conhecidos, que até entram muitas vezes na série, aliás, no próprio filme. No primeiro filme, ela veste vários vestidos de noiva de designers conhecidos, é a capa de uma revista. E, portanto, a ligação entre o sexo e a cidade e a moda, apesar da crónica dela não ser sobre moda, mas ela sempre gostou muito de moda. Ela, Carrie Bradshaw,
da Sarah Jessica. É uma piada Parker. De toda a gente quer ter o armário da
exatamente,
Carrie.
Exatamente, o closet da Carrie.
Há várias frases icónicas, por exemplo, acho que é a Samantha que diz: eu gosto do meu dinheiro onde eu o posso ver, nomeadamente pendurado no meu armário.
Sim.
Isto é muito engraçado.
Sim, e até te digo uma coisa, que é, enquanto que se calhar na semana passada, quando falámos do Diabo Veste Prada nesta rubrica, as roupas, algumas que apareciam lá, podiam estar um bocadinho datadas, eu sinto que o guarda-roupa do Sexo e a Cidade, que até ganhou Emmys, na verdade, é menos datado, principalmente o da Carrie. Ou seja, há ali coisas que eu sinto, não percebendo muito moda, mas que são meio intemporais, estás a ver? Podiam ser usadas hoje, tipo, quase. Portanto, a série é de 98, portanto, 24 anos depois de terem saído. O que é um sinal de que, em termos de guarda-roupa, a série estava muito bem feita. Mas não foi só isso, ganhou 7 Emmys, ganhou o Emmy de melhor série dramática, a Sarah Jessica Parker ganhou 2 vezes o prémio de melhor atriz, a Cynthia Nixon, que é quem faz de Miranda, e a Kim Cattrall, que é quem faz de Samantha, também ganharam o Emmy. Pá, e depois, para além de tudo isto, há todo o drama à volta da série, nomeadamente do desaguisado entre a Sarah Jessica Parker e a Kim Cattrall, que só traz um bocadinho mais de sumo a estas coisas, e que foi, aliás, fez correr muita tinta, não só na altura dos filmes, onde aparentemente elas já não estavam na melhor posição, mas também... Exatamente, meio tenso. Acho que não era meio, acho que era mesmo...
Não, tu estava meio tenso, depois quando veio o And Just Like That foi mesmo...
Acho que era mesmo completamente tenso, sim, completamente
Miguel,
tenso.
Eu sei que na tua pesquisa, enquanto pessoa não conhecedora de Sexo e Cidade, encontraste aí uns fun facts, nomeadamente do que é que levou à criação da série.
Pois, de facto, eu, em termos da série e de moda, como vocês tão bem sabem, ao verem-me dia a dia, tenho pouco a aconselhar.
Mas olha, se visse Sexo e Cidade, aparecias aí um homem novo.
Tenho a certeza, mas pronto, como em termos de série e em termos de moda, eu não posso acrescentar muito aos nossos ouvintes, mas quando fui ler um bocadinho sobre a série, quando soube que íamos falar sobre ela aqui, acho que há uma história muito gira do início da série, que basicamente a Carrie Bradshaw é baseada numa pessoa real, que é uma jornalista americana, que é a Candace Bushel, que tal como a Carrie Bradshaw tinha uma coluna, uma crónica num jornal de Nova York, e que basicamente ela criou a personagem mesmo da Carrie Bradshaw como se fosse uma amiga dela, para poder escrever sobre as relações amorosas sem que os familiares e amigos soubessem que ela...
É a história da amiga. Tenho uma amiga aqui.
Tenho uma amiga aqui, exatamente. Ou seja, ela criou literalmente a história. Eu tenho uma amiga aqui que se chamava Carrie Bradshaw, e até porque tem piada, porque tem exatamente as mesmas iniciais que o nome dela. E basicamente as crónicas dela foram ganhando alguma popularidade. Ela juntou as crónicas todas num livro. A crónica dela chamava Sex and the City, daí o nome da série. Juntou as crónicas todas num livro que tinha o nome da coluna e da crónica dela. E basicamente depois esse livro acabou por ser adaptado a série por um senhor que é o Darren Star, que além do Sex and the City também fez a primeira versão da Anotua Não, e mais recentemente fez o Emily in Paris na Netflix.
Exatamente. E o Melrose Place.
Exatamente. Vejam o Sex and the City, inspirem-se, vão ao United Boutiques, vão encontrar coisas que vos vão permitir encarnar a Carrie ou a Samantha,
a Carrie que há dentro de vocês,
ou a Miranda ou a Charlotte que há dentro de vocês e que vocês se calhar nem sabem que existe, e venham connosco para os nossos créditos finais. In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night. Eu vou tomar a liberdade de ir à frente, meus queridos, para falar sobre a série do momento. A série do momento. É verdade, eu já falei sobre isto na newsletter que saiu na terça-feira passada, que se chama A Noite Mais Longa. Ora bem, A Noite Mais Longa é uma série espanhola que estreou na Netflix há uns dias e que, eu confesso, não estava à espera que fizesse grande sucesso, só porque ultimamente a Netflix está a investir bastante em séries espanholas e às tantas acaba por ser um bocadinho mais do mesmo, ou seja, temos duas ou três que fizeram um grande sucesso, mas outras às vezes passam ali um bocadinho pelos pingos na chuva, ou então até fazem sucesso em Portugal e em Espanha, mas depois no resto dos países não há assim grande adesão à série. Mas A Noite Mais Longa está neste momento no número 2 do top de séries mais vistas em todo o mundo, portanto eu acho que vale a pena vir aqui falar-vos da Noite Mais Longa. Basicamente, a história da série é que tudo se passa durante uma noite, lá está, na mesma noite. A série tem 6 episódios e basicamente no primeiro episódio há um assassino que é muito procurado, que é capturado, que vai para uma prisão psiquiátrica, e depois há um conjunto de acontecimentos que se mobilizam à volta da prisão daquele assassino. Há um grupo que vai tentar assaltar a prisão para conseguir que lhes seja entregue o assassino vivo. Há pessoas que fazem pressão para que o diretor dessa prisão mantenha o assassino vivo. E pelo meio há um motim dentro da prisão que está a auto-sabotar que qualquer um destes caminhos sejam fazíveis, por assim dizer. Pá, eu acho que a série está muito bem feita. Os episódios têm tipo 45 minutos, 40 minutos, vêem-se muito, muito bem. Não sei se vocês já viram alguma coisa.
Já vi tudo, sim.
Boa, gostaste?
Gostei de algumas coisas, não gostei. Houve outras que gostei menos. Não quero aqui dizer o que é para não estragar. Acho que o facto de ser uma prisão psiquiátrica, neste caso, é relevante, porque os doentes ou os presos que lá estão não têm, muitos deles, as suas totais capacidades mentais. E há uma coisa que não disseste, mas que também é giro, não é? Que é o facto disto acontecer na noite de Natal. Isto acontece de 24 para 25 de.
Não achas que isto podia perfeitamente ser uma série de Natal?
Sim, eu acho que isto é tanto Natal como o Die Hard, estás a ver? É como o Die Hard, é tanto Natal como o Die Hard. Mas o facto é que acontece no Natal. Pá, gostei muito de rever numa série o Albert Hammond, que fazia de Pacho Herrera no Narcos, na Netflix, que era um dos sócios do Pepe Rapazote, quando o Pepe Rapazote também andou no Narcos. E tem algumas representações que eu acho interessantes. E acho que, se quisermos comparar, por exemplo, com o Resident Evil, acho os diálogos um bocadinho mais credíveis. Às vezes, às vezes. Mas pronto, e a história dá muitas reviravoltas, e eu acredito que possa ser um sucesso, pelo menos nas próximas semanas, na Netflix, porque tem os condimentos necessários para uma série ter sucesso na Netflix. Tem mistério, tem tipo o que é que aconteceu.
Tem romance também?
Sim, algum, não sei se tem. Mas eu acho que é mais a parte das reviravoltas e dos twists e dos mistérios. Isso é uma coisa que agarra, que eu sinto que agarra de uma maneira geral.
Como eu te escrito na newsletter e também partilhei no nosso Instagram, que é, esta série deu-me cabo dos nervos, porque eu sinto que desde o primeiro episódio ao sexto episódio, o sexto e último, e o final então deu-me completamente cabo da cabeça, eu sinto que tive tempo para apoiar todas as pessoas. Tive tempo para apoiar os supostos bons, mas depois que se calhar às vezes não eram assim tão bons. Tive tempo para apoiar um assassino e para pensar, por favor, não o matem, coitadinho. Pá, um gajo que matou imensa gente.
Sim, é um serial killer.
Exatamente. Vejam A Noite Mais Longa, partilhem connosco também o que é que acharam. E agora eu queria saber o que é que trouxeste para nós, Miguel.
Olha, eu vou começar pelo final de uma série que acabou na semana passada, que foi The Boys. Nós há umas semanas, quando estreou o primeiro episódio, falámos um bocadinho o que é que fazia a série tão boa e porque é que estava tantas pessoas que gostavam da série, e até se não considerarmos a série a melhor série do Prime Video. E a temporada que nos levou a falar sobre ela acabou esta semana, portanto, se querem ouvir um bocadinho mais sobre The Boys, convido-vos a irem ouvir esse episódio. E era só para rapidamente dizer que eu acho que, se não é a temporada mais forte do The Boys, há de estar a par da primeira, acho mais forte que a segunda. Acho que fez o serviço de continuar a criticar um bocadinho a sociedade americana e a sociedade, se quer, ocidental, de uma forma geral, através de super-heróis. Acho que conseguiu não se tornar aborrecida estando dentro de um género que, quando estás a usar super-heróis, podes tornar rapidamente repetitiva. Ou até entrares naquele loop de começaste a preocupar muito com a ação e com efeitos especiais e esqueceres-te um bocadinho da dinâmica de história, e acho que eles não fizeram isso e continuaram a avançar um bocadinho esta história. E portanto recomendo para quem sequer estava à espera que os 8 episódios ficassem disponíveis para agora ir ver tudo de seguida, já o podem fazer, e acho que não vão sair desiludidos, e acho que faz um build-up ótimo para o que pode acontecer ou não na quarta temporada, que também já foi confirmada entretanto pela Prime Video. Portanto, acho que é mais uma temporada incrível de The Boys, e acho que as pessoas devem ir ver.
Já ouvi imensa gente falar bem, por acaso.
Sim, sim.
Tenho muita pena não ter continuado a ver, mas agora nas minhas férias...
Olha, é uma boa cena para isso. E depois, a segunda coisa que até queria trazer, pode ser aberto ao fórum, que são as nomeações para os Emmys, que foram anunciadas esta semana. Acho que não vale a pena estarmos a ir todas as categorias, vamos às duas.
A HBO está fortíssima.
A HBO está fortíssima, mas vamos cá às duas categorias mais importantes, que são, se calhar, a melhor série de comédia e a melhor série dramática. Na melhor série dramática, os nomeados são Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things, Succession e Yellow Jackets. Muitas delas nós falámos aqui, portanto, se quiserem ir ouvir
episódios.
Quase todas, nós pelo menos fizemos
acho que falámos todas menos o Better Call Saul.
Acho que falámos todas menos o Better Call Saul, portanto, ao longo dos 70 e tal episódios que já temos, onde encontrar um episódio especial em que podem saber mais sobre cada uma. Em termos de apostas minhas, eu acho que Succession tem tudo para ganhar, sendo que acho que o Severance pode estar à espreita em termos de.
Sim, mas não.
Quem é que tu achas que ganha, João?
Não dá hipótese, vai ser. Se não for Succession, é um escândalo. Basicamente é isto.
Como sketches gato federando.
Sim, não é que as outras não sejam boas, é só Succession é muito melhor do que tudo o que está na televisão, pelo menos na minha opinião.
Portanto, e tu, Mariana, o que é que tu achas?
Olha, eu gostava muito, estou a ser por Severance, só porque sinto que é tipo uma hidden gem ainda, que foi nomeada, e muito bem nomeada, mas que na verdade imensa gente ainda não viu. Ainda assim estou do lado do João, em que eu acho que...
Eu acho que pode haver aquele síndrome de, como já vai para a quarta temporada, de ainda estarem naquela. Então, se calhar agora mudamos um bocadinho, correm
um
erro gigante
de dar
ao Squid Game.
Imagina
darem ao Squid Game o prémio.
Não.
O erro.
Foi a primeira vez que uma série estrangeira teve nomeado.
Mas portanto, pronto, olha, ficam as nossas apostas. E depois, na melhor série de comédia, os nomeados foram Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, O X, A Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, o Ted Lasso e What We Do in the Shadows, que já falámos algumas vezes, mas aqui, se calhar, até neste comédia, não falámos de grande parte das nomeadas. Mas assim, eu acho que Ted Lasso está demasiado próximo do meu coração. Apesar de já termos dito que a segunda temporada não está tão forte como a primeira, eu acho que pode estar na liderança na mesma para ganhar. Não sei se Only Murders, que eu também gostei bastante, podia estar. Não sei se, na vossa opinião, quem é que acham que se calhar está mais perto de ganhar aqui nesta categoria?
Eu não vi as casas de apostas, mas. Eu sei que houve muita boa imprensa sobre o Abbott Elementary, que está neste momento no Disney Plus, que quiserem ir ver. É uma espécie de The Office numa escola primária.
Sim, são um conjunto de professores que têm que lidar com o sistema americano.
Exatamente. Eu acho que entre Abbott Elementary, Barry, que também teve boas críticas, e Only Murders in the Building, pode estar o vencedor. Com Only Murders in the Building, teve muito, muito, muito sucesso, estás a ver? Nos Estados Unidos, acho eu. Ou pelo menos, não sei se teve sucesso, mas teve muito hype, estás a ver? E isso conta, eu acho que isso conta.
Sim, até houve alguns zoom-zooms, porque acho que a Selena Gomez não foi nomeada para melhor atriz e a malta achou que era um dos snubs nas categorias de comédia.
Não, não é snub. Porque,
ela merecia ser nomeada.
Pois, eu acho que se fosse nomeada é que era um escândalo, estás a ver?
Tu és demasiado
hater. Mas tu és hater.
Não sou hater. Como é que só não gostar da performance de alguém é ser um hater? Isso não é um hater.
É um hater. E tu, Mariana, o que é que tu achavas? Quem é que achas que podia ganhar aqui?
Eu há muitas dessas que não vi ainda, não espreitei ainda. Mas ele tem o meu coração.
Pá,
mas
ele, pois. Mas eu acho que a quarta temporada, apesar de tudo, arrasta-se um bocadinho. Não está tão forte como as anteriores.
É isso. Era isso que eu estava a pensar. Não ficava chocada se fosse o Only Murders. Yeah. Mas também ainda quero espreitar as outras, portanto. É biased.
São os meus créditos por hoje.
E tu, João, o que é que tens?
Quem é que ficou velho? Quem é que ficou velho esta semana?
Antes de irmos aí, houve duas mortes, pá, grandes, acho eu, na história da televisão e do cinema. Antes de falar de quem
estamos
ficou
rir,
velho.
Estamos a rir-nos sem
isso.
Não, é verdade, é só porque houve dois atores que morreram, mesmo no final da semana passada, yeah. Já depois de nós termos gravado o podcast. Um foi o James Caan, pá, como é óbvio, tem um lugar especial no meu coração, porque o James Caan, entre várias coisas que fez na carreira, era um dos grandes durões, por assim dizer, de Hollywood. Fez de Sonny Corleone no Padrinho, portanto, terá sempre um lugar no meu coração. Eu lembro também de James Caan entrar numa série.
E mantivemos a nossa saga de 70 edições seguidas, sim, na qual o Padrinho é mencionado, sim. É importante sempre referir.
Sim. Ele entrou numa série chamada Las Vegas, com o Josh Duhamel, que passava na TVI, acho eu. E lembro-me dele aí também. E só muitos anos depois é que me percebi que o Sonny Corleone e o tipo que entrava na série de Las Vegas eram a mesma pessoa, estás a ver? Mas a verdade, mas pronto, mas lembro-me disso. E nessa série de Las Vegas, já agora, entrou também o Tom Selleck. Não sei como é que havia a explosão de testosterona. Ter Tom Selleck e James Caan ao mesmo tempo numa série. Por acaso, não sei se estavam ao mesmo tempo, acho que estavam, mas não deixa de ser curioso. E outro ator que morreu no final da semana passada foi o Tony Sirico, que é o Polly dos Sopranos, que tem uma história curiosa, que é o facto, entrou também no Goodfellas, já agora, a história dele curiosa, que é o facto de ele ter estado preso antes de ser ator. Portanto, havia ali muitas coisas na forma como ele interpretava as personagens, provavelmente foram apanhadas ou seja, foi um ator do método, primeiro foi preso para perceber como é que funcionava o mundo da máfia. Mas pronto, passando isto e deixando aqui esta nota, estes dois atores que deixaram de andar por cá, queria falar dos 15 anos de Mad Men.
Magazine.
Há bocado o Miguel estava a dizer que, não sei se a quarta temporada seguida, Mad Men ganhou o Emmy de melhor série dramática 4 anos seguidos. Portanto,
sim, mas não é comum.
Eu sei, não.
Merecia,
não.
Atenção, eu adoro Mad Men. Mad Men tinha ganhado todas as temporadas.
Exatamente.
Que tinha ganhar.
E na altura em que apareceu, se calhar havia menos oferta do que há agora. O Mad Men faz parte do início, se quiserem, da era dourada da televisão. Se pensarmos ali num período de 10 anos, saíram séries como Os Sopranos, The Wire, o Breaking Bad e o Mad Men.
Para Breaking Bad até sai depois do Mad Men.
Sim, sim, sim. Mas estou a dizer, durante 10 anos.
Sim.
E se calhar isto é o Mount Rushmore, né, como dizem os americanos, das séries. Se percebemos que foi criada num determinado contexto e que faz parte de um determinado contexto, não só da televisão americana, mas também da forma como passámos a contar as histórias e a ver as histórias da televisão americana. O Mad Men, para quem não sabe, conta a história de uma agência de publicidade em Nova Iorque nos anos 60 e acompanha, no fundo, as transformações sociais e culturais que existiam nos Estados Unidos nessa altura, através, maioritariamente, de duas personagens. Uma, o Don Draper, que é, no fundo, o diretor criativo desta agência, e a outra, a Peggy Olson, que começa quase como secretária e depois se torna também ela...
Yeah.
Uma criativa. A série que tem um elenco que não é muito conhecido, mas que, tal como, se quiseres, o The Wire e os Sopranos e etc, é perfeito. O casting é perfeito. Lançou, não vou dizer que lançou, porque os atores já eram conhecidos na altura, mas, por exemplo, a personagem da Peggy Olson é feita pela Elizabeth Moss, que fez anos depois o Handmaid's Tale e ganhou até um Emmy com o Handmaid's Tale, e que já tinha feito de filha do Presidente dos Estados Unidos no West Wing, na verdade. O John Hamm, que é quem faz de Don Draper, que entrou numa série de filmes.
Acho que essa a personagem que o leva a tornar-se superstar.
Exatamente, ia ganhar muito dinheiro, provavelmente. E a Christina Hendricks, que é a sensual secretária a secretária principal, vamos dizer assim, da agência, que fez recentemente, ou que entrou recentemente numa série que está na Netflix, que é o Good Girls. Ao todo, Mad Men, 16 Emmys, 16 Emmys, incluindo os tais 4 Emmys seguidos de melhor série dramática. O John Hamm ganhou uma vez por melhor ator. Pá, é uma série que infelizmente não está disponível em Portugal nesta altura, já teve, mas não está. Mas que assim que tiver, pá, eu tenho de recomendar a toda a gente para ver, porque pá, é muito bem feito.
Está naquela lista de obrigatórias.
É, tipo... sim, é daquelas coisas que tens de ver, tens de ver, tens de ver.
Muito bem, obrigada Miguel e João. Chegamos ao fim de mais um episódio. Para a semana estamos cá outra vez batidíssimos. Entretanto, têm.
Será que estás?
Para a semana não estou. Ah, para a semana não estou. Mas eles estão, vocês vão estar. Agora até fiquei um bocadinho mais feliz. Entretanto. O que foi?
Ah, não vou estar.
Incrível. Vou estar de férias, é por um bom motivo. Vou estar a ver séries e filmes.
Claro, 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 né? Claro que vais.
Bom, até lá têm 70 episódios para ouvir. Do Acho Que Vais Gostar Disto, se ainda não ouviram. Deixem-nos estrelas e críticas nas plataformas. Subscrevam o nosso newsletter, que tem recomendações incríveis todas as terças-feiras e sextas também, com o podcast. Sigam-nos no Instagram, no Twitter, no TikTok. E João e Miguel, para a semana, não estraguem o podcast, se faz favor.
Claro que não.
Vamos fazer por isso.